no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal, IBAMA e ICMBio intensificam ações em Rondônia e sul do Amazonas. Dados do IBGE mostram aumento da população em Roraima. Sessão especial celebra 20 anos do Fundo Dema no Tapajós. E Boi Caprichoso é bicampeão do Festival Folclórico de Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Iniciamos a edição do JAN desta terça-feira com notícia do Amazonas, porque três crianças de 10, 6 e 2 anos morreram após uma canoa naufragar na zona rural de Silves, no interior do estado. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira. Segundo informações da Polícia Civil, uma mulher tentava atravessar o rio Sanabani com os 5 filhos. No entanto, durante a travessia, a família foi surpreendida por um temporal com ventos muito fortes que acabaram virando a embarcação. Moradores ouviram gritos vindo da canoa e conseguiram resgatar a mãe e 2 das 5 crianças. As outras 3 foram dadas como desaparecidas. Equipes formadas por moradores e agentes da Polícia Militar iniciaram as buscas logo após o incidente e perto da meia-noite conseguiram resgatar os corpos das 3 vítimas que foram levados ao Hospital Delfim Aziz, em Silves. A mãe e os 2 filhos que sobreviveram receberam atendimento médico no hospital e passam bem, com informações do G1 Amazonas. E a Polícia Federal, em parceria com o IBAMA e o ICMBio, iniciaram o mês de julho com algumas operações em Rondônia e no sul do Amazonas. As operações visam combater crimes ambientais em terras indígenas. Raila Vareda tem as informações.
No fim de semana, a Polícia Federal, em parceria com o IBAMA, deflagrou a Operação Homicídio para combater crimes ambientais praticados no interior da terra indígena Tubarão Latundê, no interior de Rondônia. A ação, que contou com a participação de 21 policiais federais, além de 2 analistas ambientais do IBAMA, foi desenvolvida a fim de identificar pessoas envolvidas na extração ilegal de madeira no interior da terra indígena, bem como a inutilização de acampamentos, maquinários, ferramentas e toda a estrutura utilizada para a prática criminosa. Outra ação da PF, dessa vez em conjunto com o Instituto ICMBio, denominada de Operação Retomada, foi realizada no sul do Amazonas, na divisa com Rondônia, no Parque Nacional Campos Amazônicos e na terra indígena Tenharim Marmelos, também para reprimir crimes ambientais, especialmente extração ilegal de minério. Aqui, a ação começou no fim de junho e, durante os 4 dias de trabalho, foram inutilizados vários veículos, geradores de energia elétrica, além de 10 acampamentos, gerando prejuízo em torno de R$8 milhões aos criminosos. A área total desmatada equivale ao tamanho de 118 campos de futebol, segundo a polícia. A TI Tenharim Marmelos é banhada pelo rio Marmelos, um afluente do rio Madeira, em Rondônia. A área é conhecida por ser rica em metais preciosos, o que a torna vulnerável à ação de mineradores ilegais de pequena escala. Essa atividade causa grandes danos ambientais ao utilizar materiais que contaminam o solo e os rios. De acordo com o Instituto Chico Mendes, a terra indígena abriga mais de 530 habitantes do povo Tenharim e alguns deles vivem isolados. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que a população de Roraima aumentou pouco mais de 41% desde o último censo em 2010. Só em Pacaraima, o crescimento foi de 85%. Confira com Caio Grambel.
O IBGE se constituiu no principal provedor de dados e informações do país. Na semana passada, os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022 demonstraram um aumento populacional de 41,3% desde a realização do último censo em 2010. Roraima cresceu quase o dobro do segundo colocado no ranking, Santa Catarina, que possui 21,8%. De 2010 para 2022, o número da população de Roraima saltou de 450.479 pessoas para 636.303 pessoas, como reforça o chefe da Superintendência Estadual do IBGE em Roraima, Roberto Kirten.
Roraima foi o estado com maior crescimento populacional em relação ao último censo. Tivemos um crescimento de 41%. É quase o dobro do crescimento de Santa Catarina, que ficou em segundo lugar com 22%. Nesse período, a população de Roraima saltou de 451 mil pessoas para 636 mil pessoas.
Segundo os dados do IBGE, a população dos municípios que mais cresceram nos últimos 12 anos, do ano de 2010 a 2022, foram os municípios de Pacaraima, com um aumento de 85%, em seguida Uiraúta com 64%, Normandia com 53%, Amajari 49%, Boa Vista 45%, Rorainópolis 34%, Cantá 34%, Caroebe 31%, São João da Baliza 31%, Alto Alegre com 28%, Bonfim com 27%, Mucajaí 22%, Iracema, 15, Caracaraí, 14 e São Luís com um aumento de 8% da população. O objetivo do IBGE é trabalhar na produção e análise de informações estatísticas. O censo de coleta de dados é realizado de 10 em 10 anos, mas esteve com atividades paradas por 2 anos devido à pandemia de Covid-19. Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, encontro, debate e articulação da rede da primeira infância no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Caixoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Profissionais da Educação, Saúde e Assistência Social do Careiro participam do primeiro encontro para articulação da rede da primeira infância. Cerca de 200 profissionais estiveram no encontro, que teve a duração de 3 dias. A reportagem é de Anderleia Oliveira.
A proposta para articulação da rede de diálogo da primeira infância no Careiro foi apresentada pela ONG Casa do Rio e foi desenvolvida em parceria com as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social. O primeiro momento de diálogo reuniu mais de 200 educadores, participando de palestras e oficinas para aperfeiçoamento. A secretária de Educação do Careiro, Mara Alves, ressaltou que o encontro foi construído juntamente com a coordenação pedagógica e foi muito positivo.
Então, eles sentaram com a nossa equipe da coordenação pedagógica e ouviram, né, através de um questionário, aí fizeram que temas que eles estavam querendo que os palestrantes viessem, né, organizassem para esses 3 dias, né? E aí foi um momento de conscientização a partir desse tema, né, pedagogia da floresta, é trabalhar a vivência, né?
A oficineira Ramiele Santos aponta a importância desta faixa etária.
Primeira infância é de 0 a 6 anos de idade e é nela que tudo acontece, onde o cérebro dessa criança precisa ter as melhores experiências vividas dentro desse contexto do brincar, né? Então, a família, a educação, o papel da gestão nesse contexto é super importante para a primeira infância.
A proposta é ofertar essas capacitações continuamente e fortalecer o trabalho desenvolvido, reforçando por meio da transversalidade temas importantes como a preservação ambiental e o respeito à cultura. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sessão especial celebra os 20 anos do Fundo de Justiça Socioambiental no Tapajós, o Fundo Dema. O momento comemorativo aconteceu na Câmara de Santarém, na manhã desta terça-feira, e reuniu representantes de organizações da sociedade civil e de comunidades. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Fundo de Justiça Socioambiental, o Fundo Dema, realizou na manhã desta terça-feira, na Câmara de Santarém, uma sessão celebrativa de 20 anos de atuação. Baseada na temática um chamado dos povos da Amazônia por justiça socioambiental e climática, a sessão contou com a participação de representantes de organizações, associações e comunitários que recebem apoio e assistência do Fundo Dema. Ao longo desse ano, diversas ações celebrativas já foram realizadas em demais municípios, como Altamira, lugar em que nasceu o processo de organização do Fundo Dema. Para além de celebrar essa trajetória de luta e resistência em defesa da Amazônia, o momento também apresenta os resultados do apoio às populações tradicionais e camponeses e camponesas da região do Baixo Amazonas, que protagoniza a luta em defesa da Amazônia e o enfrentamento às ameaças capitalistas e injustiças socioambientais. Graça Costa, presidente do Comitê Gestor do Fundo Dema, destaca sobre a atuação da instituição ao longo desses anos e a ampliação da atuação para outros estados, como Mato Grosso e Maranhão.
O Fundo Dema, ele é um fundo que nós dizemos que é um fundo socioambiental, de justiça ambiental e climática. Ele nasce da luta das organizações, dos movimentos sociais nessas nossas regiões, nesses nossos territórios. Nasceu lá na Transamazônica Xingu, mas em seguida o fundo ampliou sua área de atuação para o Baixo Amazonas, para a BR-63, tem o Nordeste Paraense. Hoje nós temos, inclusive, editais que estão sendo realizados nos estados do Mato Grosso e do Maranhão.
O Fundo Dema também inspirou a instituição de outras organizações de mulheres, a exemplo da região do Baixo Amazonas. São iniciativas desenvolvidas por mulheres agricultoras familiares e de práticas agroecológicas que transformam vidas e garantem a permanência no território, como reforça a Graça Costa.
Porque o Fundo Dema também funciona como um berçário de outros fundos, entre esses um fundo que foi constituído pelas organizações de mulheres. E aí são várias dessas que estão em especial aqui na região do Baixo Amazonas. E essas organizações, então, elas protagonizam hoje iniciativas da maior importância, como a realização de feiras agroecológicas. Essas mulheres, elas têm se transformado na sua identidade, verde, daquela trabalhadora rural que dizia, eu sou a mulher do produtor, do trabalhador rural. Não, a mulher diz agora, eu sou a trabalhadora rural, eu tenho a produção, eu levo para a feira. E além disso, elas fazem outras iniciativas, porque ao fazer isso, elas estão também contribuindo com a permanência de todas as famílias daquela comunidade naquele território.
Sobre essa parceria e apoio, Ana Cecília de Moura, diretora social da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém, a MTR, destaca que tem sido muito importante para reforçar a atuação das mulheres que trabalham com agricultura familiar, agroecológicas e segurança alimentar e nutricional.
E para nós da associação é um momento muito importante, é um momento de agradecimento também por esse Fundo de Justiça Socioambiental que há tanto tempo vem apoiando as organizações que precisam de seus direitos reavivados e também apoiando todas as organizações, principalmente as associações femininas, né? Que se trabalham muito com a agricultura familiar, com a agroecologia, com segurança alimentar e nutricional. Então é muito importante que a MTR também se faça presente nesse dia. E mais que especial, estamos com o nosso café agroecológico, também apoiado pelo Fundo Dema, fazendo presente mais uma vez em uma sessão comemorativa.
Valéria Carneiro, da comunidade quilombola de Pau Furado, do município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, e da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, a CONAC, e diretora da Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará, a Malungo, também reforça sobre o compromisso do Fundo Dema com as comunidades quilombolas.
A Malungo, ela faz uma parceria com o Fundo Dema em meados de 2010 a 2013, né? E a partir de então, essa parceria ela vem fortalecendo as comunidades quilombolas no sentido de visibilizar a organização das comunidades quilombolas, fazendo parcerias com as comunidades no sentido de fortalecer, de dar garantia dos direitos também.
O Fundo Dema recebe este nome em homenagem a Demi Frederic, o Dema, um mártir da luta por justiça socioambiental que atuava no território da Transamazônica, assassinado em 2001 em Medicilândia, em razão de sua luta contra a destruição da Amazônia e em defesa de seus povos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, promove o segundo encontro de debates sobre causa animal e arraial junino dos peludinhos. O objetivo é divulgar com relevância os problemas da causa animal no município. Acompanhe com Lies de Costa.
O projeto Peludinhos da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, realiza no próximo sábado em Santarém, dia 8, o segundo encontro de debates sobre causa animal e o arraial junino dos peludinhos da instituição. O objetivo da iniciativa é debater os problemas com os animais mais fragilizados e desprotegidos, como explica Cíntia Martins, professora da UFOPA, destacando que na programação está previsto desfile de animais, palestra com convidados sobre a causa animal, vendas de iguarias e etc.
É uma ação de extensão do projeto Peludinhos da UFOPA, com o intuito de levar alguma informação, conhecimento sobre a causa animal. Com isso, a gente vai convidar algumas pessoas para palestrar no evento, né? Mas, assim, não é só um evento de palestras, vai ter iguarias juninas. As pessoas podem levar seu pet, porque vai ter um desfile dos animais. Além do desfile, vai ter bingo, vai ter sorteio dos prêmios do bingo, que já estão sendo vendidos, e na hora a gente vai vender também, e vai ter música.
Cíntia também cita alguns órgãos e instituições que foram convidados para falar sobre essa temática, entre eles a OAB Subseção Santarém, que deve abordar sobre os direitos animais.
Vai ter a ONG Lar do Amor, vai estar lá para falar sobre o seu trabalho que eles desenvolvem na cidade de Santarém, né? Convidei a OAB para falar sobre os direitos dos animais. Também convidei algumas SEMA, também vou convidar a Polícia Ambiental, enfim. São várias pessoas, né, órgãos da prefeitura, veterinários também, para falar sobre a saúde dos animais.
A ideia também é divulgar com relevância os problemas da causa animal em Santarém. Além disso, os peludinhos terão seu momento de ter e levar alegria a todos os presentes com arraial junino em um espaço diferente de onde vivem. Além disso, os eventos também visam arrecadar fundos para pagar as despesas do projeto e custear os tratamentos de saúde dos felinos que habitam na unidade Tapajós em Santarém, que necessitam de serviços de clínicas veterinárias. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
E o Boi Caprichoso conquistou o bicampeonato no Festival Folclórico de Parintins. O resultado foi divulgado na tarde desta segunda-feira. A reportagem é de Neuceino Santarém.
Com o tema O Brado do Povo Guerreiro, o Boi Bumbá Caprichoso sagrou-se bicampeão em 2023, vencendo duas noites do 56º Festival Folclórico. A apuração das notas dos 9 jurados ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 3 de julho. A diferença de 2 décimos, de acordo com a nota dos jurados, deu o 25º título de campeão ao Touro Negro da América. Portanto, o Boi Caprichoso obteve 1.259 pontos e o garantido ficou com 1.258,8 pontos. Em 2023, o Boi Caprichoso defendeu o tema O Brado do Povo Guerreiro e exaltou a ancestralidade dos povos da floresta. Na primeira noite, engrandeceu a resistência e a força do povo azul e branco. Na segunda noite, e encerrou o Festival de Parintins, consagrando o saber popular. O presidente Gender Lobato fala da alegria de encerrar o seu mandato com o título de bicampeão.
Uma alegria muito grande. Terminamos um ciclo da nossa gestão com uma felicidade muito grande. Respeito aos artistas, aos trabalhadores, ao Festival de Parintins. Não vencemos na arte, não vencemos na arena, não vencemos no amor, não vencemos na emoção, nós vencemos com respeito ao festival. O Caprichoso respeitou os seus trabalhadores, respeitou os seus artistas. O Caprichoso respeitou o seu povo e o Caprichoso veio para a arena fazer três grandes noites de apresentação.
Segundo Gender, a sua gestão deixa um boi organizado e que resgatou o sentimento de orgulho de ser Caprichoso.
Mas nós trabalhamos dia e noite para a gente conseguir resgatar não só a autoestima, mas para conseguir equilibrar as contas do boi. O boi Bumbá Caprichoso hoje paga seus impostos, paga seus trabalhadores em dia. É muito bom trabalhar no Caprichoso porque você tem a data e a hora certa para receber. É esse boi que eu sonhava, é esse boi que eu lutei tanto para virar presidente, para que eu pudesse mostrar que é sim possível organizar. Basta você ter tranquilidade para fazer uma gestão. O Caprichoso é o boi do povo. O Caprichoso é o boi de gente simples, mas é de gente apaixonada, que não abandona o nosso boi.
Com a colaboração de João Carlos Moraes e Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Bumbá Caprichoso também se consagrou bicampeão sustentável do Festival de Parintins 2023. A agremiação destinou mais de uma tonelada de resíduos para reciclagem. Os detalhes com Nuno Lobo.
Além de vencer o Festival Folclórico de Parintins 2023, o Boi Caprichoso também se consagrou o bicampeão sustentável do evento. A agremiação destinou para a reciclagem uma tonelada, 17 quilos e 400 gramas de resíduos, garantindo mais esse título de amigo do meio ambiente. Com a vitória, o grupo ganhou R$20 mil a serem investidos em ações de sustentabilidade. A competição de reciclagem faz parte do projeto Recicla Galera, desenvolvido pelo governo do Amazonas, em parceria com uma indústria multinacional de bebidas. Durante as três noites do festival, as galeras item 19 disputaram para ver quem destinava a maior quantidade de objetos. O grupo azul e branco ficou em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo. O vice-presidente do Boi Caprichoso, Caru Carvalho, agradeceu aos brincantes pelo empenho na disputa.
Muito empenho mesmo. Conversamos com a comunicação do Caprichoso diretamente na rádio de Parintins. Conversamos com os diretores de galera. Fizemos uma coletividade de juntar todo mundo e para fazer esse trabalho e trazer o bicampeonato novamente pra gente. Agradecer ao meio ambiente e especialmente essa galera do Caprichoso.
Na primeira noite da competição, o boi garantido saiu na frente, com 106 quilos de materiais recicláveis, contra 47,8 quilos do Caprichoso. Na segunda noite, o boi da Francesa virou o resultado, alcançando uma vantagem pequena, com 230,6 quilos, enquanto o boi da Baixa destinou 223,8 quilos. Já na última noite do festival, o azul e branco abriu uma vantagem de mais de 600 quilos em relação ao vermelho. O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, disse que há uma estrutura montada na capital amazonense para a destinação dos materiais e que os lucros já têm destino certo.
100% do resíduo coletado na coleta seletiva, na disputa, vai ser efetivamente reciclado. Há uma conexão com a cadeia produtiva de resíduos que vai até Manaus. 100% dessa remuneração vai para os catadores. Então, a gente tem aí uma mobilização em prol da sustentabilidade.
Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Rádio Educadora do Maranhão anuncia nova frequência FM. O anúncio aconteceu nesta terça-feira. Confira com Valéria Baldez.
No ar há 57 anos, a Rádio Educadora do Maranhão tem na sua história grandes marcos, como em 1999, quando a emissora transmitiu com exclusividade em tempo real as sessões das comissões parlamentares de inquérito do narcotráfico e do crime organizado, que investigaram políticos e empresários do Maranhão e do Brasil. Com a missão de construir o Reino de Deus, ser uma rádio católica de referência e formar bons comunicadores, gerando interação entre os ouvintes, a Educadora vem ao longo desses anos informando, divertindo, educando e comunicando a boa nova do Evangelho de Cristo em todos os lugares. Em mais um passo de sua grande história, na manhã desta terça-feira, 4 de julho de 2023, foi anunciada pelo Arcebispo Metropolitano de São Luís, do Maranhão, Dom Gilberto Pastana, a sua nova frequência FM.
Nós recebemos um comunicado do Ministério das Comunicações, né, portanto do Governo Federal, outorgando a nossa Rádio Educadora do Maranhão Rural Limitada, o canal 202 da classe E3, que isso tudo corresponde a uma nova frequência, que é a frequência, então tome nota logo do nome, do número, né? Eu também estou aqui um pouco assim emocionado, né? Então tome nota do número, a nossa nova frequência, quando nós estivermos no ar com a FM, e agora será o nosso trabalho, nós estamos autorizados agora para fazer toda essa mudança, nossa nova frequência será 88.3 MHz. Né? Esse é o grande anúncio, motivo, portanto, de alegria para todos aqueles que amam a igreja e amam, sobretudo, essa rádio e têm essa relação afetiva e efetiva.
As mudanças de frequência de rádio AM para FM podem ocorrer por vários motivos, como a busca por uma melhor qualidade de som, maior alcance e a possibilidade de atingir um público mais amplo. Desde 2014, o Ministério das Comunicações permitiu a mudança do sinal das emissoras AM para FM. Até agora, mais de 1.700 emissoras solicitaram a migração. Essa medida atende à demanda antiga do setor de rádio, principalmente de emissoras do interior, e vai permitir melhoria da qualidade do sinal dessas rádios. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, ABERT, avalia que 90% das 1,8 mil rádios comerciais AM se transfiram para a frequência FM. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.753 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Liege Costa, Raila Vareda, Daniela Pantoja, Caio Grambel, Nuno Lobo, Neucelino Santarém e Valéria Baldez. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia é Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.